No meio da rotina caótica de uma trabalhadora estudante, as viagens fazem parte da aventura e, com elas, mil pensamentos e ideias que gostaria de partilhar. Vamos a isso? Então, vem de pendura! Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vem de Pendura. Hoje é dia 4 de outubro de 2022, são neste momento 7h52 da manhã e estou a fazer a minha viagem agora do Alentejo para o Algarve para ir trabalhar. E hoje vou começar o meu primeiro dia de estágio. E tenho um bocadinho mixed feelings, no sentido em que estou super entusiasmada porque vou começar esta etapa e estou a ver que tudo o que tem a ver com o final do mestrado está a acontecer, vai acontecer e que espero eu que vá correr tudo bem. Estas semanas não têm sido assim muito fáceis, no sentido em que os meus horários ainda não estão completamente fixos, ainda tenho algumas lacunas no horário para resolver, e isso, pronto, eu sou uma pessoa que, enquanto a minha rotina não está completamente estabilizada e eu sei o que vai acontecer em cada dia da semana, enquanto isso não está completamente definido, eu sinto-me ainda um bocadinho à deriva e um bocadinho a tentar perceber como é que é de gerir os meus dias, porque nunca sei se posso combinar alguma coisa, nunca sei se posso marcar, por exemplo, consultas para determinada hora ou sessões de fisioterapia para determinada hora, no sentido em que, como vocês sabem, eu tenho uma lesão no joelho que já foi tratada várias vezes, mas que não ficou a 100%. Eu sinto que a fisioterapia que eu fiz da última vez, portanto, não desta, da última vez, portanto, em final de abril, início de maio, sinto que não foi tão eficaz quanto da primeira vez que fiz. Da primeira vez que fiz, eu fiquei um ano ou um ano e meio por aí, sem dores, sem qualquer problema, e estava empenhada, estava no ginásio e estava tudo e mais alguma coisa para manter o meu joelho saudável. Entretanto, comecei a trabalhar no Algarve, e o que acontece é que comecei não só a esforçar mais o joelho por causa das viagens, isso é um facto, mas também deixei de ir ao ginásio porque, pronto, lá está, era toda uma nova rotina e eu sentia que não tinha tempo nenhum, e a verdade é que não tinha, mas eu, obviamente, com o deixar de fazer desporto e com a pressão das viagens semana após semana, o meu joelho voltou a ficar mal, a verdade é essa, voltou a ficar mal, e eu fiz novamente fisioterapia, mas desta vez a fisioterapia que eu fiz não me deixou satisfeita, no sentido em que eu não fiz qualquer tipo de reabilitação. Fiz uns exercíciozinhos, poucos, mas nada que tivesse a ver com a primeira vez que fiz a fisioterapia, e então eu estive bem um mês e entretanto voltei a não estar tão bem, e pronto, e já aconteceu uma série de vezes eu ter sessões marcadas e ter de ligar para a clínica a dizer que não conseguia, que afinal não conseguia ir porque me alteraram os planos à última da hora, e é a tal questão. Como é que eu ia te explicar? Há outras pessoas que precisam de tratamento, não é? E eu estou a ocupar um lugar que podia ser para outra pessoa e não posso ir porque ainda não tenho a minha rotina completamente definida, e então as coisas são assim um bocadinho mais ambíguas. Mas pronto, mas esta semana acho que as coisas já estão um bocadinho mais estáveis. Eu já sei quando é que vão ser os meus dias de estágio, já sei os horários do estágio que vou fazer. Ainda tenho um horário por definir, tenho três tempos por definir, mas fora isso acho que já está tudo mais ou menos organizado. Eu também já tenho mais ou menos uma ideia de quando é que esses tempos vão ser, em que dia da semana e a que horas, portanto também em princípio já as coisas já estão um bocadinho mais calmas, e tendo em conta que as coisas já estão um bocadinho mais calmas, eu já comecei a escrever a minha tese. comecei no fim de semana, porque senti que já tinha um ponto de partida, já estava mais motivada, já estava com a cabeça a assentar nas coisas que são importantes. Mas pronto, é essa a situação. E pronto, hoje vou começar o meu primeiro dia de estágio. Estou um quanto ou tanto nervosa, porque lá está uma coisa. E obviamente que isto tende a acontecer, não é? Uma coisa é nós estarmos a dar aulas com a nossa dinâmica, com o nosso método e, entre aspas, à vontade, não é? Obviamente que estamos a cumprir um programa e que esse programa tem de ser rigoroso, mas cada professor tem o seu método e tudo mais. E como as aulas são maioritariamente individuais, exceto as classes de conjunto, não tenho ninguém a observar-me e agora vou ter alguém que me vá, que vá observar-me a dar aulas, eu própria vou assistir a aulas. O que me deixa mais tranquila é que os meus orientadores cooperantes, portanto, tanto de uma área como da outra que eu estou a tirar, não é? Viola d'Arco e História da Música, foram meus professores no conservatório, e então isso deixa-me com um misto de emoções, porque vou voltar ao sítio onde estudei, agora não enquanto aluna, mas enquanto colega, não é? E enquanto estagiária e a iniciar a minha carreira mesmo, portanto, a preparar-me para ser profissionalizada nesta área, e vou ser acompanhada pelas mesmas pessoas que estiveram no início da minha formação, e isso é estranho, mas é bom, não sei bem explicar, mas também dá aquela responsabilidade extra, no sentido em que as pessoas sabem de onde é que eu vim e para onde eu cheguei. E então também é toda uma questão de gerir expectativas e tudo mais. Portanto, nós já falámos aqui também de, não sei se já falámos do tema expectativa-realidade no meio da música, mas é um tema muito pertinente e é pertinente no sentido em que nós temos de estar sempre a gerir este tipo de questões, tal como no episódio passado eu falei com a Mariana sobre aqui a gestão entre a humildade e a confiança. A gestão entre a expectativa e a realidade também são aspectos um bocadinho complexos para a nossa profissão, e então eu neste momento estou nesse processo de gerir a minha expectativa, porque eu normalmente tenho sempre muitas expectativas, e não acho que isso seja mau, mas acho que, lá está, tem de ser controlado para não ter desilusões, para não ficar triste quando as coisas não correm tão bem, e então é isso. E tenho de, lá está, também falámos na questão do perfeccionismo, e eu sou muito perfeccionista, e então isso às vezes também não me ajuda, ou seja, ter uma expectativa alta, mas depois ter um perfeccionismo também alto, às vezes choca um bocadinho, e então pronto, eu acho que nesta semana é que eu vou perceber mais ou menos. Se bem que eu esta semana só vou ter um dia de estágio, porque vem o feriado, e depois eu vou mais cedo para o Alentejo, porque lá está, ainda não tenho classes de conjunto definidas, não é? Mas pronto, eu vou mais cedo para o Alentejo, até porque na semana a seguir vou ter um casamento e vou ter consultas esta semana, então vou um bocadinho mais cedo para organizar a minha vida, para depois na semana a seguir já ir os dias todos ao estágio e tudo mais. Mas pronto, a situação é essa, estou entusiasmada, mas ao mesmo tempo estou assim com aquelas borboletas na barriga, sabem? Mas pronto, vai correr tudo bem. Eu agora estava a falar da questão da motivação, de me ter sentido motivada para escrever a tese, e já escrevi um bocadinho, já escrevi o que posso escrever, não é? E o que, as ferramentas que tenho para escrever, agora tenho de enviar aos orientadores para eles me darem sugestões também de bibliografia e seja o que for, mas do material que eu tenho e da pesquisa que eu já fiz e as coisas que têm de estar na tese, eu já as fiz todas. Já as fiz todas, ainda tenho de as corrigir, não é? Mas já estão por extenso. Agora é mais uma questão de linguística, pronto, de corrigir erros e tornar a linguagem um bocadinho mais científica também, mas pronto. E estava a falar nesta questão de estar motivada, e eu gostava de falar-vos um bocadinho sobre este tema da motivação, porque é um tema que surge muito nas aulas de mestrado, é um tema que surge muito no mundo da música, e não só no mundo da música, também, por exemplo, no caso do desporto, no caso de várias questões. Portanto, eu gosto de fazer o paralelo em relação ao desporto. Por exemplo, eu faço desporto não porque esteja motivada para fazer desporto, porque eu não gosto de fazer desporto. E apesar de, sim, há aquele clichê que é, eu quando vou fazer desporto, sinto-me melhor comigo mesma, sinto-me mais tranquila, e a seguir fico com aquele boost de energia e tenho mais vontade de fazer outro tipo de tarefas. Portanto, eu sinto isso também, e sinto-me mais feliz quando tenho uma vida mais ativa, um estilo de vida mais ativo e mais saudável. Eu sinto diferença no meu estado de espírito, e principalmente no meu estado de espírito, não tanto a nível físico, eu sinto muita diferença, e isso é um facto. Mas eu não gosto de fazer desporto, ou seja, do ato de fazer desporto eu não gosto. Não gosto de suar, não gosto de estar ofegante, não gosto de ter a cara inchada e vermelha que nem um tomate, não gosto, pronto, não gosto. Nunca fui uma pessoa boa a fazer desporto, tanto que eu não tenho PT, neste momento não tenho possibilidades para isso, muito por causa, pela questão de ser trabalhadora estudante, mas há uma PT no ginásio onde eu treino, com quem eu tenho confiança e tal, e ela sabe das minhas questões, das minhas lesões, tanto no joelho quanto aqui, derivadas à profissão, e ela... Pelo menos eu sinto que quando eu estou a treinar e ela está lá no ginásio, que ela vai estando atenta a ver se eu estou a fazer as coisas como deve ser e tudo mais. Porque eu tendencialmente, não sei se é para combater a questão de estar cansada ou de querer evitar ter dores, aquelas dores musculares e tudo mais do desporto, eu tendo a lesionar-me com muita facilidade. A minha mãe, quando eu era miúda, quando eu andava, sei lá, no ensino básico, não é? Eu, como nunca fui boa a desporto e as professoras faziam questão de me salientar que eu não era boa a desporto, a educação física, diziam-me que a única maneira de eu ter nota positiva era fazer as atividades da escola, portanto aqueles corta-matos e aquelas coisas todas, triátilos e enfim, tudo o que fosse extra à escola as professoras aconselhavam-me a fazer, porque ia contar como sendo uma pessoa participativa, ia aumentar a minha pontuação em certos parâmetros de avaliação e tudo mais, e eu ia, e não ia só pela questão das pessoas me terem dito isso, mas eu desde gaiata que tenho a tendência de me meter em tudo o que me aparece, tudo. Lá está, dois mestrados, duas áreas científicas de mestrado ao mesmo tempo, duas licenciaturas, dois cursos secundários, e trabalho no Algarve e no Alentejo, e depois tenho um mestrado no Porto. Portanto, isso é uma questão minha. Eu tenho dificuldade em ter espaço livre no horário, e quero sempre meter-me em alguma coisa, quero sempre estar a fazer mais do que se calhar seria bom para mim, não é? No sentido em que eu também preciso descansar, mas eu gosto de ter o meu horário recheado e pronto. E tenho esse problema, e que também estou a tentar gerir, mas efetivamente naquela altura eu metia-me mesmo em tudo, porque sentia entusiasmo por tudo e tudo mais. Mas a minha mãe já sabia que quando eu ia fazer esse tipo de atividades fora da escola, que ela ia receber uma chamada a dizer para me ir buscar ao hospital porque eu me tinha lesionado, pronto, e isto aconteceu inúmeras vezes. Portanto, eu sou uma pessoa que tendencialmente não sou boa a desporto, não sou boa a educação física, não gosto de educação física, não gosto de desporto, e lesiono-me com facilidade quando faço desporto. No entanto, eu tenho de fazer desporto. Toda a gente tem de fazer desporto, não é? A verdade é essa. Toda a gente tem ou devia fazer desporto e manter um estilo de vida saudável, um estilo de vida ativo e tudo mais, porque lá está, neste momento eu estou na casa dos 20, mas eventualmente não vou estar na casa dos 20 e vou precisar dessa saúde e vou precisar de cuidar da minha saúde logo desde agora para conseguir ter uma boa qualidade de vida o máximo tempo possível. E obviamente neste momento eu faço desporto porque eu sei que se não fizer desporto as minhas lesões vão voltar a surgir. E a questão é, o que eu tenho no joelho é uma questão que, pelo que eu percebi, não há operação para isto, mas para manter portanto, a saúde do meu joelho, eu tenho de fortalecer o músculo e não sei o quê para manter a rótula no sítio, enfim, uma coisa assim do género. E portanto, eu faço desporto não porque gosto, mas porque tem de ser, não é? Porque tem de ser. E neste caso, e eu sigo algumas contas, como já falei, há algumas contas ligadas já a um estilo de vida saudável e tudo mais, e tenho seguido PTs e tudo mais, e o que eles dizem é, nós não precisamos de motivação para fazer algo que é bom para nós. Nós precisamos de ser consistentes, também não precisamos da perfeição, precisamos da consistência e da resiliência. E eu gosto de adaptar esta visão também para a música, no sentido em que não vai ser todos os dias que vai apetecer estudar, não vai ser todos os dias que te sentes motivado para pegar no instrumento e fazer técnica. Não é todos os dias que nós nos levantamos da cama para ir trabalhar ou nos levantamos mais cedo porque é o único espaço no horário em que conseguimos estudar um bocadinho. Eu gosto de fazer este paralelo porque eu sinto que há uma valorização quase irreal da questão da motivação. É verdade que o professor de instrumento tem um grande papel para motivar o aluno a estudar e também tem uma forte influência em fazer com que o aluno não queira estudar, no caso de, por exemplo, de uma aula ser mais tensa, não é? Portanto, de um ambiente sala de aula menos positivo, isso vai gerar uma relação mais negativa também com o instrumento e não sei se a resposta será por aí. Obviamente que faz falta nós sermos firmes e exigentes, até porque sem exigência não acontece nada, mas é possível ser exigente e motivador ao mesmo tempo. No entanto, também há uma questão que se chama motivação intrínseca. Portanto, não é só o professor que tem de ter o trabalho de motivar o aluno. O aluno, por si, também tem de encontrar essa motivação, também tem de ter o gosto, também tem de saber que nem sempre vai estar motivado para estudar, mas tem de estudar para conseguir ter resultados no seu percurso escolar e no seu percurso no ensino artístico especializado. E acontece muito, eu não sei a nível de estatísticas, obviamente, mas pela experiência que tenho, é fácil acontecer o discurso de por exemplo, de encarregados de execução, o meu educando não está motivado porque o professor não o motiva. Às vezes, por muito bom que seja o professor, o professor não consegue chegar a toda a gente da mesma maneira, não é? E não consegue motivar toda a gente da mesma maneira. Quando não há motivação intrínseca, de maneira nenhuma, não há... O professor pode fazer tudo o que esteja ao seu alcance, mas lá está, a motivação não é o suprassumo de ser alguém na vida, no sentido em que ninguém vai ser qualquer tipo de outra profissão, médico ou advogado, ou seja o que for, porque está sempre motivado para estudar. Ninguém vai fazer os trabalhos de casa de matemática ou de inglês ou de seja o que for porque está motivado todos os dias para estudar aquilo. E a questão é essa: nós estamos cada vez mais a viver a nossa vida, não é? Tendo em conta a todos os fatores que estão envolvidos no nosso panorama, não é? No nosso paradigma, nós estamos completamente a desligar-nos do que é a consistência e do que é a perseverança por conta de confortos momentâneos e de confortos rápidos, no sentido em que, obviamente, que se calhar é mais motivador neste momento ir passar ao nível num jogo, por exemplo, porque é mais dinâmico e tem muitos estímulos e é rápido e a pessoa tem vidas e depois pode recuperar as vidas e tudo mais. E cada vez mais nós estamos a desligar-nos de uma questão que também é importante, que é a motivação e o conforto, a zona de conforto por si só, não nos levam a lugares maiores, não nos levam até, ou seja, não é ambicionar, a perspectivar outros patamares acima, ser melhor, não é? Porque para sermos cada vez melhor e para evoluirmos, nós temos de sair da nossa zona de conforto, de alguma maneira. E lá está, eu não estou com isto a dizer que a motivação não é importante, a motivação é muito importante, muito, muito, muito importante. E se a pessoa nunca estiver motivada e está a estudar só porque sim, se calhar também não é esse o caminho. Mas é importante nós percebermos que nós não vamos estar sempre, sempre, sempre motivados e com aquela energia toda para pegar no instrumento e fazer escalas, ou fazer exercícios técnicos de destreza, ou fazer arpejos, ou fazer estudos, seja o que for, ou aquela passagem chata que nunca sai. Não vai haver motivação todos os dias para trabalhar isso. E é importante nós encontrarmos ferramentas, ou seja, termos um horário definido, termos, portanto, eu no meu horário, eu meto as horas de viola que consigo fazer nesse dia e eu tenho de cumprir como teria de cumprir nas aulas do conservatório, em que tenho de picar o cartão para dar aulas, porque piquei o cartão, estou ali e tenho de ir trabalhar e pico o cartão quando tenho de sair. E lá está, e montar o nosso horário de forma a nós conseguirmos enquadrar o estudo do instrumento, lá está, pode haver dias em que há motivação, outros dias em que não há motivação, mas está ali no horário e tem de ser cumprido. E obviamente que quando nós cumprimos, quando nós percebemos que somos capazes de incluir uma rotina de estudo portanto, consistente, eu acredito que isso também nos vai ajudar na questão da motivação. Eu acredito firmemente nisto e acredito que lá está, que a perfeição não existe. Ninguém tem um estudo perfeito, nem ninguém está sempre motivado, nem ninguém toca tudo perfeito. A perfeição não existe. E eu até estava a ouvir um episódio do podcast no outro dia. O podcast chama-se The Thread e vai ser a minha sugestão para esta semana de episódios. O The Threadown é um podcast que é mais direcionado a instrumentistas de cordas friccionadas, portanto, se quem me está a ouvir não é músico ou é músico mas não é das cordas friccionadas, pode despoltar algum interesse, mas acho que, lá está, o público-alvo são instrumentistas de cordas friccionadas. A entrevistadora é violoncelista e convida outros instrumentistas, ou que se estão a lançar na sua carreira a solo, ou seja, o que for, das cordas friccionadas. E o último episódio que eu ouvi, eu já não me lembro do nome das pessoas, até porque às vezes são nomes muito complicados, no sentido em que nós não estamos habituados, não é, aos nomes de outros tipos de países e a pronúncia, pronto, vai ficar sempre aquém, mas houve um episódio que eu ouvi em que um violinista estava a falar sobre toda a questão do erro e que o erro é uma coisa maravilhosa no sentido em que mostra que a pessoa é humana, portanto, e sobre esse erro a pessoa tem de reagir e tem de acabar por brincar um bocadinho com ela própria, e o facto de nem sempre esta questão acontecer, não é? Apesar de nós, quando erramos, metemos demasiada pressão sobre nós próprios, ele fala na questão do normalizar o erro, no sentido em que nós não somos perfeitos e nada vai ser perfeito, nada vai ser como nós idealizamos no nosso estudo, mas é uma questão de apreciarmos essa imperfeição e com ela fazer o melhor que é possível. E eu acho que é isto, a perfeição não existe, nunca vai existir, no entanto, a motivação também nunca vai existir a toda a hora, portanto, é importante que a motivação intrínseca não seja só a motivação de apetece-me bué estudar, está mesmo a apetecer estudar, mas a motivação intrínseca também ser um bocadinho cultivada neste sentido de sabermos que é uma coisa que temos de cumprir para evoluir, e com essa evolução nós já vamos conseguir ver resultados, e esses resultados vão nos motivar para chegarmos à etapa seguinte. E então é isto, eu acho que hoje era mais ou menos isto que eu queria falar convosco. Então, o episódio é um bocadinho mais curtinho do que o que costuma ser, mas era um tema que eu queria mesmo falar, porque acho que é pertinente e acho que há uma sobrevalorização da questão da motivação, especialmente na área das artes. Eu acho mesmo isto, porque lá está, nenhum encarregado de educação fala da motivação para estudar a matemática, mas falam todos da motivação para estudar instrumento. Então, e lá está, e não se culpam um professor de matemática por o filho não ter bons resultados, mas em instrumento se calhar isso já acontece, quando a questão é exatamente a mesma, é o aluno estuda para as disciplinas do regular e nem sempre estuda para o ensino artístico especializado, porque está ali porque acha que é divertido, e deve ser divertido, mas só vai ser divertido se houver progresso, e se não houver progresso, a pessoa vai estagnar, não é? E a motivação também não vai acontecer como poderia acontecer. E então eu acho que é isto. Eu neste momento queria também só partilhar isto convosco, já que partilho algumas questões. Estou aqui com uma situação muito estranha, que é, eu tenho um tendão inflamado, mas não é tendinite. E eu não estou a perceber muito bem o que isto é. Eu agora estou quando isto aconteceu, não é? Quando a minha mão começou a ficar inchada, fui logo ao médico e não sei o quê, e ele passou-me, obviamente, um anti-inflamatório, um relaxante muscular, e disse-me para fazer aquela pomada também anti-inflamatória, fazer calor, e fazer algumas massagens terapêuticas também aqui nesta zona para tentar desinflamar. Mas não sei, não estou assim com... Já passaram 3 ou 4 dias e eu acho que isto ainda está na mesma, portanto, se calhar vou ter de fazer mais exames. Mas pronto, eles não me disseram que eu tinha de parar de estudar, de tocar, disseram-me só para reduzir assim ao essencial, para me manter ativa e para me manter, portanto, dentro do que seria suposto da profissão, mas sem grandes fortes e sempre com muitas pausas. Portanto, é isso que eu tenho gostado a fazer, até porque lá está, em situação de sala de aula, por vezes nós temos de exemplificar algumas passagens, alguns exercícios, e assim, então eu não posso parar completamente, mas estou assim um bocadinho mais a repousar, para ver se isto vai ao sítio, e há de ficar no sítio. Mas não sei, acho que é estranho ainda não estar assim menos inchado, mas pronto, mas também comecei a ver isto logo de início, não esperei muito tempo, e é o que é. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste episódio, um episódio mais curtinho, mas acho que também não valia a pena estar a prolongar muito mais. Eu só queria mesmo partilhar esta minha visão convosco, e gostava também de perceber as vossas perspectivas e o que é que vocês acham sobre este tema da motivação. Lá está, durante o mestrado, durante o ano passado em Psicologia da Educação, nós falámos muito sobre a questão da motivação, e lemos alguns artigos e tudo mais, mas eu não tenho forma agora de citar artigos, não é? Porque pronto, não estou nas circunstâncias ideais para ler, mas eu acho também aí um bocadinho de encontro a esta visão, e pronto, na minha perspectiva, consistência está acima da motivação, consistência está acima de perfeição, e ser resiliente e sair um bocadinho da zona de conforto é necessário e é imprescindível para profissões, neste caso mais práticas, e se calhar teóricas também, mas pronto, acho que é sempre diferente quando falamos sobre áreas mais práticas. Então é isto, eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio, quero muito saber as vossas perspectivas, quero muito tentar dialogar e debater sobre este assunto. Acho que faz falta, acho que ainda há algumas questões a combater, não é? Nesta visão da vida do músico, que tem de estar sempre motivado, não tem, porque somos humanos, mas pronto, é isso. Um grande beijinho, não se esqueçam de subscrever ao canal do YouTube, como é que se diz, é acionar o sininho, não é? Aquela coisa que diz que saiu episódios novos, meter um gosto, que também vai ajudar a ter alguma visibilidade, e obviamente também sigam pelas plataformas de áudio. Eu estou em várias, não é? Estou no Apple Podcasts. O meu kit de mãos livres acabou de ficar completamente carregado. E aí, props. Mas pronto, que estou no Apple Podcast, estou no Spotify, no Google Podcasts, no Amazon, não sei das quantas, Amazon Music, é isso, estou no Amazon Music, e então é isso, um grande beijinho, e até ao próximo episódio de Vem de Pendura.